Oh, glória, Deus é bom. E é bom também na sua vida, meu irmão. Um grande abraço aqui de Munique. Que Deus esteja realmente manifestando a sua graça aí na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 14. 1 Samuel 17, versículo 14 ou 14, depende de onde você mora. Amém? Davi era o caçula, os três irmãos mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Obrigado, Pai, pela tua presença, pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu aconchego. Obrigado, Senhor Deus, que tu és o Deus que nos ama, Senhor. Obrigado que tens promessas, tens planos e tens chamado para a vida dos teus filhos. Ensina-nos, Senhor, a sermos fiel. Ensina-nos, Senhor Deus, na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Aqui a Bíblia fala de um caçula. E caçula, nos dias de hoje, a gente associa caçula com criança mimada. No tempo de Davi era diferente. No tempo de Davi, o primogênito era aquele que era o mais... que era aquele que tinha mais vantagens, e os outros, a Bíblia relata aqui que Samuel era o oitavo, no outro capítulo cita que eles eram sete irmãos, provavelmente um dos irmãos já havia morrido, mas seja como for, Davi era o oitavo. E ele era uma criança que, na verdade, como os outros irmãos estavam lutando com Saul, ele era um dos responsáveis e ele fazia as tarefas de casa em relação à atividade do curral. E muitas vezes nós, quando temos um chamado, nós esquecemos do nosso trabalho. Eu também sou oitavo filho e na minha geração já o caçula acho que é o mais mimado. Meus pais, eles educaram meus irmãos jamais à base de ferro. Eu já fui educado mais, como eu vou dizer, mais macio, à base de Havaianas. Era uma educação jamais tolerante. É aquela anedota daquele... quando chega o primeiro filho, né, você é todo preocupado, aquela anedota da... Do pai, quando o primeiro filho se engasga com uma moeda, o pai chama o médico, chama a ambulância e faz todo aquele fuzuê. No segundo filho, quando acontece, o pai já mesmo vai lá, quando engole a moeda, ele vai e tira com a mão. E no terceiro filho, o pai já desconta da mesada. E nós notamos que na nossa geração, quantos mais nós... nos direcionamos mais, nós queremos as nossas vantagens. E nós que chegamos lá da terra do Cruzeiro do Sul, nós sabemos buscar vantagens e muitas vezes esquecemos das promessas de Deus, são vinculadas à nossa fidelidade de fazer o trabalho com excelência. E Davi, quando nós olhamos aqui, Davi tinha um chamado muito grande. Se nós olhamos no capítulo anterior, no capítulo 16, no primeiro versículo B, onde o Senhor diz para Samuel, encha um chifre com óleo e vá a Belém, eu enviarei a Jessé, escolha um dos seus filhos para fazê-lo rei. E daí no versículo 13, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu Davi na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Davi tinha não só um chamado em questão eclesiástica, Davi tinha um chamado político em relação à ordenança que na época vinha de Deus também em relação ao rei. Então Davi tinha um grande chamado. Além desse chamado que ele tinha, ele já tinha sido ungido a rei, mesmo assim ele fazia as atividades de casa como um simples serviçal. E um segundo chamado que ele tinha era no versículo 18, quando Saul, sempre afrontado, ficava muito, muito irritado e com espírito imundo. A Bíblia fala no versículo 18, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa, e um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Versículo 21, Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para Saul. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Versículo 23, sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a harpa, tocava, então Saul sentia alívio, melhorava e o Espírito maligno o deixava. A Bíblia relata que Davi não só tinha um chamado para rei, mas ele tinha um chamado aqui que ele estava na casa do rei. E o oficial fez a seguinte referência a ele, conheço o filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Irmão, que características maravilhosas. Davi tinha tudo Ele era o, né? Ele é o rei da cocada. Ele era aquele que tinha tudo. Ele já estava não só para o futuro, mas o presente. Ele, na concepção atual, diria, eu não preciso esperar, eu posso agora começar a agir. Mas a Bíblia relata, isso me fascina, no versículo 14, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Davi, quando ele voltava do acampamento do rei, quando ele voltava depois de fazer a sua atividade, ele ia em casa e fazia as suas tarefas, e fazia as suas tarefas fiéis. Eu tenho descoberto, na medida dos anos que estamos no trabalho do Senhor, de que se você não é fiel no pouco, quando é jovem, Deus não pode te confiar muito quando você é adulto. Eu lembro do meu tempo, quando eu fiz a faculdade, e um dia nós tínhamos da faculdade uma atividade gigantesca, e ao mesmo tempo tinha uma reunião da escola dominical. E eu cheguei para minha mãe, a minha mãe falou, mas você não vai nessa reunião? Eu falei, mãe, nós temos um compromisso na universidade. E a minha mãe sorriu para mim e falou, gostei da tua palavra no domingo. Eu tinha feito a introdução sobre buscar primeiro o reino de Deus. Sabe, irmão, nós muitas vezes esquecemos. Esquecemos do chamado que Deus nos dá de servirmos no pequeno e sermos fiel àquilo que Deus faz nas nossas vidas. Eu lembro de uma outra ocasião, eu tinha sido convocado, na época foi inventário, e esse inventário era justamente um dia a gente tinha que trabalhar final de semana, era num domingo. Eu avisei meus pais que eu não poderia ir domingo na igreja, porque eu tinha um inventário na empresa onde eu trabalhava, e a minha mãe falou, mas é domingo? Você não vai ao culto? Eu falei, mãe, eu não tenho nenhuma atividade, não sou responsável, nesse domingo eu tenho livre. Eu lembro aquele olhar, tipo, domingo é o dia do Senhor. Quão rápido nós deixamos as atividades do dia do Senhor automaticamente. Quando eu tenho um trabalho, quando eu tenho uma hora extra para fazer, eu nem questiono, eu vou, faço o trabalho do Senhor ou eu trabalho. Eu digo, busco primeiro o reino de Deus, mas em primeiro lugar vem sempre aquilo que me traz assalariamento. E nós muitas vezes esquecemos do nosso chamado, esquecemos daquilo que Deus faz nas nossas vidas. Eu lembro quando Deus me deu o chamado, eu sempre coloquei no Senhor, eu nunca quero ser pesado para o bolso dos outros. Eu lembro quando eu comecei o seminário bíblico, foi justamente no ano em que nós casamos, no ano em que nós também, por uma tragédia familiar, ganhamos dois filhos antecipadamente. Eu lembro que a igreja se dispôs a pagar o seminário bíblico, que era 4 anos. E eu conversando com a minha esposa, ela falou, não, nós temos condição de trabalhar e de pagar um seminário bíblico. Eu lembro que foi muito difícil para nós. Mas nós conseguimos pagar completamente, seminário particular. Pagar, e como foi maravilhoso na formatura, minha esposa participou, foi justamente uma semana depois do meu filho nascer, do meu filho mais novo nascer. E como é maravilhoso você saber que Deus é contigo. Não viva à custa dos outros o ministério. Eu vejo muitas pessoas indo no ministério, irem para a missão, sendo custeados pelos seus pais. E naturalmente os pais estão alegres que estão custeando. Tem um rapaz aqui na igreja, ele falou, tem um chamado missionário, eu quero ir e Deus já abriu as portas. Eu falei, contanto que não seja a sua mãe que esteja pagando. Ele falou, como é que alguém profetizou isso para você? Eu falei, não precisa. Eu falei, nós que somos chamados, e principalmente a gente que vem da terra tupiniquim, a gente está acostumado, à custa dos outros, termos benefício, à custa dos outros fazermos férias, à custa dos outros fazermos missão. E nós esquecemos de buscar a orientação de Deus, perguntar para Deus, porque queremos o menor esforço para conseguir a maior vantagem. E como é maravilhoso quando conseguimos a orientação de Deus e saber Deus, Ele vai te conduzir. Eu lembro quando eu tive o chamado pastoral, eu na época queria imediatamente exercer e nem na minha igreja local eu pude fazer o meu estágio, tinha que fazer em um outro lugar. Eu lembro na época como eu orei, realmente 25 anos da minha vida eu trabalhei, fui pastor. Eu acho que ser pastor integral não tem a ver com você ser assalariado integralmente ou ter as horas integral. Você é pastor integral, independente se você está trabalhando como mecânico trabalhando numa empresa, trabalhando em autossustento, você é pastor integral. Mas muitas vezes nós pensamos em ser pastor em tempo integral, de salário integral. Eu lembro hoje, esse ano está completando 20 anos que nós estamos integralmente em questão de tempo na obra. Eu lembro como o Senhor tem conduzido e tem abençoado cada momento, quando nós dispomos esse momento a colocar na presença de Deus. E quando você dispõe a obedecer a Deus, irmão, vem muita prova. Davi teve provas como ninguém outro teve. Davi foi perseguido, Davi foi injuriado, Davi foi maltratado, Davi foi encurralado, Davi viveu em cavernas anos, décadas depois de ter o chamado. Mas ele decidiu: eu quero ser fiel a Deus, buscar primeiro o reino de Deus, fazer o trabalho do Senhor com excelência. A Bíblia relata: Davi era o caçula, os três irmãos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Se eu não for uma bênção para o meu pai, eu não posso ser uma bênção para a congregação. Um missionário uma vez falou, quando um jovem chegou e falou: o senhor podia profeticamente me dizer como eu estou espiritualmente? E o missionário falou: quem melhor pode dizer isso é a sua mãe. Ela te conhece melhor do que qualquer pessoa. Nós muitas vezes queremos lá fora fazer sucesso. Eu acho maravilhoso Davi. Davi, ele tinha um coração, e a Bíblia fala que Deus, ele chama Davi porque Davi tinha esse coração maravilhoso. Eu muitas vezes eu me questionei por que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não tinha muitas pessoas que eram coração de Deus? Eu perguntei: por que Davi? E muitas vezes eu pensei: talvez seja porque ele tinha um coração disposto a arrependimento. Mas tinha outros que também tinham um coração disposto a arrependimento. Davi, depois que ele foi ungido, ele foi perseguido por Saul décadas. E ele sempre teve que fugir, ele nunca teve onde repousar, ele não tinha casa própria. E no entanto, no Salmo 132, eu fiquei fascinado. A Bíblia diz: eu fiz uma aliança, um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito, não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Mesmo sendo perseguido, mesmo não tendo onde colocar o seu leito, a sua primazia não era buscar uma casa para ele, era buscar uma casa para o Senhor. Ele diz: eu não me deitarei enquanto eu não achar uma casa para o Senhor. Eu creio que nós, como geração pandemia, nós somos uma geração muito cheia de nhanhanhã. E eu falo de mim. Nós muitas vezes buscamos vantagens, buscamos soluções fáceis, buscamos dar um jeitinho e não percebemos que com isso estamos... O trem do Senhor está andando e nós pulamos fora, porque não queremos responsabilidade, não queremos pagar o preço, queremos vantagens. E muitas vezes fomos injustiçados, e na caminhada você vai ter muitas pessoas que vão te injustiçar. Eu aprendi uma coisa, irmão: não se preocupe com as pessoas que te injustiçam, não se preocupe com os maus que te afrontam, porque os maus, eles mesmos se destroem com o tempo. Não se preocupe com eles, Deus cuida deles. Preocupe-se com o seu coração. O escritor dos Provérbios fala: com tudo, cuida do teu coração. Sabe, irmão, existem momentos da nossa vida que a caminhada é pesada. Que você não sabe se vai conseguir pagar as contas, você não sabe se vai conseguir resolver. E como é fácil nós darmos um jeitinho, começar a pedir, começar a depender dos outros, começar a pedir favor. E Deus te abençoa, irmão. Quando Deus te dá saúde, Deus te abençoa. Eu lembro na minha época como é difícil você conseguir um emprego, mas quando você tem a obra de Deus, e quando Davi enfrenta Golias, ele tinha uma fé que ninguém tinha. Ele tinha uma fé, ele olhou para aquele gigante, mas ele viu: Deus é maior que o gigante. Deus me capacitou, Deus me chamou, ele me deu essa alegria do ministério de louvor, ele vai me capacitar. E ele, com fé, ele foi enfrentar o Golias. Irmão, onde está a fé? nosso problema é questão de fé demais ou fé de menos. Nós muitas vezes esquecemos que a coisa já não está cheirando bem, que nós já fomos muito contagiados pela política, contagiadas, começamos a falar mal, de repente esquecemos, entramos em discussões políticas e não estamos mais no chamado pastoral que Deus nos deu. A minha oração é que Deus possa estar conduzindo você, mesmo que a luta tenha sido muito pesada. E às vezes a luta é muito pesada, irmão. Principalmente no país tupiniquim, a luta de subsistência muitas vezes é terrível. E a gente às vezes perde a suavidade. A gente perde o carinho. A gente perde o coração macio, o coração de amor, por causa das afrontas, e as afrontas são muitas. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, irmão. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. O glória! Não tema, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai.
Aleluia.
Oh, glória. Oh, glória, obrigado, Senhor, que nós temos um Deus vivo, um Deus, Senhor Deus, que está no controle, um Deus a quem nós podemos chegar, e sim, Senhor Deus, nós queremos segurar na Tua mão. Oh, Senhor, para que nós possamos andar conforme a Tua palavra nos ensina. Assonda o nosso coração, perdoa quando nós estamos com princípios errados, quando nós nos deixamos influenciar pelas circunstâncias e saímos daquilo que Tu tens. Se tens um chamado para cada um, Senhor, se Tu queres que a gente tenha o caráter de Cristo, andando, Senhor, conforme a Tua palavra nos ensina, que a Tua luz possa brilhar, que o Teu Santo Espírito possa ter liberdade de agir, que nós possamos ser fiel lá onde é que Tu nos colocas. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida do Rei Davi, Senhor, que exemplo que ele foi para as nossas vidas, Senhor, que nós possamos ser achado fiel, Senhor, também no pequeno, no pouco, lá onde é que nos colocas. E, Senhor, que não só pensamos só nos próprios benefícios, nos próprios coisas que vão acontecer conosco. Não, Senhor, nós queremos realmente seguir primeiro em lugar a Ti, servir ao Teu reino, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado. Senhor, Tu procuras, Senhor, servos Teus, Senhor, que realmente fazem diferença e nos deixa ser achado fiel, Pai. Lá onde é que Tu nos colocas, para cada um, Senhor, Tu tens um lugar. E, Senhor, nós queremos brilhar para Ti. Senhor, cuida, Senhor, renova, que não precisa, não permitimos que as tristezas deste mundo, Senhor, sufocam, Senhor, a alegria do nosso coração, ou as preocupações, Senhor Deus, que nos distraem, que nos afastam, Senhor, da Tua presença. Senhor, que nós possamos, Senhor, ter alegria de estar na Tua casa, ter alegria de servir, Senhor, ser um testemunho Teu. Cuida de cada um, renova-nos neste dia. Entregamos Ele nas Tuas mãos e dizemos obrigado, Senhor, que Tu és um Deus vivo. E, Senhor, nós queremos segurar na Tua mão. Em nome de Jesus. Amém.